sala, né? Que ela aparece, que ela bota pra assistir, às vezes ela tá cansada, ela dorme. E eu acabo assistindo, né? E aí eu. Ela botou lá uma vídeo por um episódio, eu já tinha assistido já. E aí. E eu fiquei reparando assim, né? Assistindo a primeira temporada, né? Mostra muito aquela trama de Jesus e Nicodemos. Não sei se vocês já assistiram, mas assim, fica mostrando muito a relação de Jesus e o Nicodemos ali. E Nicodemos fica meio que perseguindo Jesus pra tentar entender o que Jesus de fato é, né? E ele sabe, ele tem certeza no espírito dele que ele tá falando de um do Deus que ele esperava, do Deus que ele falava. E Nicodemos, ele fala, ele tem uma cena que ele vira pra Samuel e ele vira e fala: irmãos, será que tudo que a gente aprendeu até agora não tá nos engessando pra avançar um pouco mais e a gente descobrir que o Deus pode fazer o que ele quiser? E aí Samuel fica olhando pra cara dele: não tô te entendendo, você é tão sensato, tão isso, tão aquilo, falando um negócio aqui. Antigamente eu conseguia prever o que você fazia, mas agora eu não consigo mais prever o que você faz. E aí eu fiquei pensando, eu falei: cara, a gente é exatamente assim, né? A gente quer criar padrões para que as pessoas possam prever as nossas atitudes. A gente quer criar padrões para que a pessoa possa prever o que é Deus dentro do nosso universo. A gente não quer ser desconstruído do padrão para que Deus se manifeste da forma que ele quiser. A gente sempre quer o que? Deus se encaixe na nossa realidade. Então, tipo, se eu sou próspero, poxa, Deus abençoe aquele cara, por isso que ele é próspero. Não, se você vence uma doença, Deus abençoe aquele cara porque ele venceu a doença. E a gente acha que esses padrões, né? A gente vai colocando a nossa teologia e tentando encaixar Deus dentro da nossa teologia. E aí vai passando as cenas, né? Que Nicodemos vai se deparando com aquilo dali. E aí logo em seguida, Nicodemos está lá no Distrito Vermelho. E aí Jesus cura o aleijado. E aí Samuel chama a tropa para ir atrás dele, né? E Nicodemos pede um encontro com ele, né? E cara, eu tava comentando isso, né? Que sempre que eu vejo essas cenas assim, eu fico pensando que se eu tivesse ali no ambiente de Israel junto com Jesus, eu não seria o coxo, não seria o cego, não seria a mulher do fluxo de sangue, não seria ninguém a não ser Nicodemos. Eu me vejo muito Nicodemos, sabe? Por causa dessa história da vida religiosa, sabe? Não. Porque essa história da vida religiosa que a gente vive, a gente olha e fala: pô, a igreja é isso, sabe? A igreja. E às vezes a gente é isso, a gente bota o padrão pro outro, a gente ensina, a gente fala, a gente faz isso, faz aquilo. Mas às vezes a gente tem um encontro com Deus, assim como Nicodemos teve, e a gente não percebe que ele é o próprio Deus. A gente não tem força para se render a mudar toda a nossa rotina, a nossa história, sabe? Por causa dele. E eu vejo muito isso, né? O Nicodemos, ele tá ali, cara, tipo assim, um episódio assim. Depois de Nicodemos estar lá com Jesus trocar uma ideia com ele, Nicodemos se vê tendo a oportunidade de ser um seguidor de Cristo, mas ele tá tão preso às estruturas religiosas dele que ele não consegue seguir Jesus. E nesses últimos momentos, né, nesses últimos dias, né, eu tenho percebido muito que a gente faz isso, sabe? A gente coloca tanto padrão pra nossa vida religiosa, tanto de dogma, que a gente acaba esquecendo que, tipo assim, muito provavelmente Deus não quer saber antes de nada do que o que a gente tá estipulando como regra. Tipo, a gente fala: não, pra ser um crente tem que fazer devocional 2 horas no dia, tem que tomar banho tal hora, tem que ter isso, tem que dar o dízimo na igreja, tem que fazer aquilo, tem que tal, tudo mais. A gente fala assim: tá bom. Só que a gente esquece que o padrão, o problema não é o padrão, mas é o quanto disso faz a gente achar que a gente é merecedor de alguma coisa. o quanto isso faz da gente achar que a gente é santo. Aí a gente constrói, a gente costura de volta o véu que foi rasgado. Tipo, a gente perde o lance mais precioso por achar que o nosso padrão é melhor e mais, que atende mais a nossa demanda do que a demanda do Senhor, sabe? Então eu tava pensando, eu tenho pensado muito nisso, sabe? E ontem eu tava lendo, hoje de manhã eu tava até lendo, né? Abacuque. E Abacuque começa o texto dele falando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, falando, Senhor, até quando tu não vai me ouvir? Até quando tu não vai ouvir teu povo? Até quando vai ficar esse BO aqui, ó? O mundo tá caindo, sabe? Pô, o presidente tá botando uma lei contra o Shopee. Então vai taxar do gênero, não vai rolar mais eu fazer minhas compras. Entendeu? Aí, cara, a gente fica ali naquela doideira de tipo assim, até quando? Eu fico até percebendo isso aí na nossa fala religiosa, né? Que às vezes a gente agora tem orado muito, né? Nós, né, como uma igreja que. Uma igreja do advento, né? A gente ora, Senhor, vem trazer tua justiça, vem isso, vem aquilo. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que a gente quer mesmo que Deus vença a terra ou a gente quer uma justiça simplesmente pra falar, tipo assim, tá vendo? Meu Deus era o Deus certo, sabe? Porque a gente tem meio que um espírito de vingança, sabe? De olhar as coisas e falar assim, cara. De olhar as coisas e de querer esperar do Senhor uma vingança. A gente olha e fala, pô, não, Deus tem que vir mesmo julgar a terra, corrigir os pedófilos, corrigir os corruptos, corrigir aquilo. Cara, concordo plenamente, mas se teu sentimento não for de amor, de misericórdia, você está sendo um cínico. E aí eu tava ouvindo uma palavra na quarta-feira do David Sainz. Cara, que eu vou ver se eu consigo. Eu não sei se eles vão ficar virtual, mas eu vou ver se eu mando o link pra vocês. Que ele vira e ele fala muito sobre isso. Ele virou e fala o seguinte, que a gente se contenta em olhar pro outro e esperar a queda do outro. Pra gente advertir que a gente tá certo. A gente espera, a gente fala assim, uma pessoa caiu, aí tu olha pra pessoa e tu fala assim. Pô, essa dali eu já esperava. E aí a gente fala isso como se isso fosse um senso de sabedoria. Aí ele fala, nós precisamos olhar como Jesus, porque Jesus não espera a queda. Mas o desejo de Jesus é que você não caísse. Então o nosso desejo não é só que um homem mau seja julgado, mas que esse homem mau seja alcançado por perdão. Sabe? Ah, o cara foi pedófilo. Senhor, tem misericórdia dele a ponto de que ele seja alcançado por perdão. Porque eu não sei o que de fato fez o coração dele ser um pedófilo. Eu não sei de quanto a maldade tá na realidade daquela pessoa, naquele contexto, que faz dela ser um pedófilo, que faz dela ser um corrupto, que faz dela ser uma pessoa mista. E além, né? De quanto faz da pessoa ser um religioso. Só que a gente tá numa expectativa errada. E aí a doideira, que em Abacuque é o seguinte, né? Quando Abacuque começa a orar, pedindo a Deus pra vir e ajudar eles contra os inimigos, Deus vira pra Abacuque 1 e fala assim, olha, eu vou livrar vocês.
De uma forma pior. Os babilônios estão
vindo. Exatamente. Aí tu fala, cara, que doideira. Tu fala, Deus, porque é muita maluquice Deus virar pra eles e falar, porra, cara, ô Deus, a gente tá pedindo socorro, não sacaneia não. Quer ver? Olha só. Ele fala assim: olhem as nações, contemplam-nos. Olhem as nações, contemplam-nos. Fiquem atônitos, pai, pois os dias de vocês eu farei algo que vocês não creriam se lhes fosse contado. Quer dizer, Deus tá virando e falando assim. expectativa de vocês é por socorro, eu vou mandar o socorro. Aí ele vira e fala: estou trazendo os babilônicos, nação cruel e impiedosa. Então a gente está orando às vezes por misericórdia, mas para a gente ser corrigido, para ser alterado a nossa rota.
A minha dela, o que é dinheiro?
Maria pegando uma nota de 200. Ah!
Aí aí ele vira e fala: cara, tu imagina. A gente tá virando e falando assim. E aí eu achei engraçado que eu fiquei pensando: olha como é que esse texto se encaixa no tempo que a gente tá vivendo. Porque o povo ficou o ano passado inteiro orando: Senhor, nos livra do governo vermelho. Nos livra do comunista.
Que eu tô
aí.
Tá olhando pra tu falando.
É meu estilo.
Vou pegar.
Ela. Aí, nos livra dos comunistas, porque os comunistas vão fazer as crianças tudo virar viado e ver o instituto. Livra, Senhor.
Pior é o Senhor.
Que...
Não,
não
é o Senhor.
É. Exatamente.
Que é a explicação meio aterrorizante, né? E talvez até errada, mas pior é o Senhor. Mais terrível assim.
Mas é isso. Aí tu fica olhando, tu fala assim: cara, peraí. Eu tô pedindo pra Deus ajuda. Aí juntou a nação inteira, todo mundo orou pra caramba. Não, Senhor, porque tu tem o teu escolhido. Que ele vai ser melhor pra nossa nação. Aí Deus vira e fala assim: ô minha igreja, eu vou te ajudar. Peraí, vou te mandar. Tu achou que tava ruim com o Bolsonaro? Peraí que eu vou te mandar a Babilônia. E aí, cara, a gente pode ter. A gente tem uma postura, mas o início, isso aqui que me chamou a atenção. Que foi o capítulo 2, que ele vira. Ele começa o capítulo 2 dizendo assim: ficarei no meu posto de sentinela. E me tomarei a posição na muralha. Aguardarei para ver o Senhor que me dirá. E que resposta eu terei da minha queixa? Cara, ele estava tão confiante de que ele ouviria uma definição do Senhor, que ele fala: cara, eu vou me posicionar. Eu não vou ceder. Eu não vou deixar mais esse lugar. E aí, pô, ele conclui isso com Abacuque 3, né? Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Do temor diante dos teus atos, ó Senhor. Realiza de novo aí nossa época as mesmas obras. Faz conhecido o nosso tempo, a tua ira. Lembra-te de misericórdia. Deus veio em Temã, o santo veio do Monte Paran. Sua glória cobriu os céus, seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia seu povo. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou a terra e tremeu. Os olhos fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Colinas antigas, antiguíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Eu vi a aflição das tendas de Cuxã. Tremiam cortinas das tendas de Midian. Era como se os rios estivessem irados contra o Senhor. Era como se o rio tivesse seu furor. Foi contra o mar que tua fúria transbordou. Contra o calvejante dos teus cavalos. Dos teus carros vitoriosos. Preparaste o teu arco, pediste muitas flechas. Prendeste a terra com o rio e os montes vieram acontecer. Torrentes de água desceram com violência ao abismo estrondoso e ergueram suas ondas. O sol e a lua pararam em sua morada, diante do reflexo das tuas flechas voadoras diante dos seus lampejos. E as tuas lanças reluzentes. Com ira andaste passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para liberar o teu ungido. Esmagaste os líderes da nação ímpia, e tu desnudaste a cabeça dos teus pés. Com a sua própria flecha e atravessaram a cabeça, quando os teus guerreiros saíram e esbarraram maldosos prazeres, como se estivesse prestes a devorar. Ouvi isso e meu íntimo se estremeceu. Meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo, esperei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas vides, mesmo falhando a safra da azeitona, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelha no curral, nem o bois no estábulo, assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano e é a minha força, e Ele faz os meus pés como um servo, faz-me andar em lugares altos. Então, tipo assim, a gente pega sempre esse final, né, de Abacuque falando. Ele me faz andar, ele me faz... Aí, como a gente, tipo assim, ele faz andar a gente em lugares altos. Mas, velho, em lugares altos não quer dizer que tu vai estar na melhor. Não quer dizer que tu vai estar correspondendo aos teus padrões. Não quer dizer que a tua oração vai ser atendida. Não quer dizer que tu vai estar surfando na crista da onda. É muito pelo contrário. Se a gente está pedindo pelo juízo, pelo dia do terror do Senhor, a gente vai estar vendo isso acontecer do nosso lado. E vão ter pessoas que, se a gente não estiver firme, vão ter pessoas da nossa casa morrendo. Vão ter pessoas do nosso lar sendo tragadas. Vão ter pessoas que são nossos amigos que vão ficar. E que vão se perder nessa jornada. Porque o Senhor vai trazer justiça, e a justiça chega primeiro para a casa de Israel. E quando a gente fala de casa de Israel, nós somos a casa de Israel. E a gente esquece disso, a gente olha e fala: ah, Senhor, traz justiça, julga o povo. Não estou falando para a gente temer, não. Mas eu estou falando para a gente entender que o juízo, ele vai vir, mas ele vem primeiro para a gente. E que a gente deve alinhar os nossos pensamentos e o nosso coração no Senhor, para a gente fazer a oração final. Mesmo que não haja suprimento, mesmo que não haja dinheiro, mesmo que não haja fruto, todavia eu me alegrarei. Mas vou me alegrar aqui, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, a gente tá falando de B.O., a gente tá falando de coisa fácil, não. Entendeu? Pô, fazer conta é bom? Calcular as coisas é bom? Tipo, passar perrengue é bom? Ter alguém doente em casa é bom? Ter alguém sofrendo em casa. Agora tu imagina isso multiplicado. Imagina essa pessoa, tu tendo a certeza de que essa pessoa está sendo julgada pela mão do Senhor. Entendeu? Então, tipo assim, tu ter a certeza de que alguém vai perecer. E é isso que, que é doideira. Eu falei, cara, quando eu li, eu falei, isso é muita doideira, pai. Isso é muita doideira. A gente tem orado lá pela volta de Jesus como igreja, como comunidade de fé, né? Mas a grande realidade é que, se a gente colocar isso como um zelo no nosso coração, muito provavelmente a gente não vai ter mais lugar para se reunir. Porque a primeira justiça vem sobre lá. E é o teste para a gente passar para aquilo que o Senhor de fato quer fazer. E a gente acha bonitão, né? Vamos. Nós somos a igreja preparada para o fim. É ótimo, velho. Só que o fim é isso. É perder todas as coisas. E todas as coisas que nos prendem. A gente é muito preso da nossa estrutura. É mentira. Eu vejo isso, né? Eu falo, mentira falar que eu não gosto de tocar com violão afinado. Ter um microfone, ventilador. Entendeu? Eu vou falar, não... Tem até uma brasileira, né, que fala assim: não, eu fico bem sem ar-condicionado. Até tu ter um ar-condicionado. Tu entendeu? Então, cara, a gente tem que entender o que o Senhor quer, o que a gente tá fazendo. Maria, não.
Maria Alice.
Não,
Maria
pode.
Alice. Maria.
Carinha dela.
Qual outra mão?
Ah, deixa eu ver.
Ela tá mexendo no...
tirando a tomada.
Carregador do celular. Então, assim, cara, a gente tem que começar a zelar pela presença a ponto de que a gente... que tire nossos temores. Eu falo com muita verdade isso no meu coração. Eu tenho medo do Jesus, Senhor. Ainda não é uma coisa que eu oro e falo assim: ah, tô totalmente isentão, não. Não tem como. Não tem como. Eu sei que se o Senhor voltasse hoje, muita gente ficaria pra ele. E muita gente que eu amo. Muita gente que eu prezo.
Muitas pessoas que eu não queria que ficassem, não vão ficar. E eu sei que o Senhor vim hoje, eu mesmo vou ser muito, muito julgado. Tem muita coisa que se ele tocar aqui na minha casa, na minha vida, vai ser B.O. pra tirar. Não é coisa simples, não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que se preparar pra esse dia. Pode ser que seja só uma percepção minha, tá, gente? Bem individual. Mas eu oro porque, assim, eu entendo, cara, que o nível de consciência que o juízo apresenta...
Que foi?
Olha o drama. O nível de juízo que Jesus está apresentando é um nível de juízo que, cara, vai vir sobre a nossa casa. E pode ser que não salve ninguém, velho. Pode ser que não salve ninguém. Porque todo mundo tem uma maldade no coração que está tentando esconder e uma moralidade. Todo mundo tem uma maldade no coração que está tentando esconder num senso.
Alguns dizem que Abacuque, alguns historiadores, alguns teólogos dizem que Abacuque era possivelmente da tribo de Levi, possivelmente o Levita, por conta de Abacuque 3, por conta da forma poética e profunda que ele escreve. Uma das coisas que me chamou a atenção no, na passagem de Abacuque é o questionamento de Abacuque, parecido com o do salmista. Até quando os ímpios vão prosperar? Até quando o Senhor vai ver o justo sendo injustiçado, o injusto prevalecendo sobre o justo? Até quando? Aí vem o que você falou. Vem Deus e fala assim: Abacuque, eu estou enviando um conserto, só que o conserto vem com uma correção. Eu estou enviando os babilônios. Abacuque se estremece, se torna um momento tenebroso. Ouvir a voz do Senhor parecia pior do que o questionamento, só carregar o questionamento, porque agora Deus trouxe o pior que ele não esperava. E aí Abacuque faz algo até ousado, cara. Ele vira para Deus, se eu não me engano é no capítulo 2, ele fala: então somos como peixes, só para ser escados e mortos. Então somos assim, isso que somos pro Senhor. Mas eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor não é assim. Olha só que legal. Um homem que ao mesmo tempo tem perguntas legítimas de homem, questionamentos, mas ele ao mesmo tempo sabe quem o Senhor é. Talvez na sua limitação, que todos nós temos. A gente já troca ideia sempre sobre isso, a gente nunca vai conhecer Deus na sua totalidade. A gente vai passar a eternidade se surpreendendo com ele, mas Abacuque tem um questionamento sincero. Aí vem Deus e responde: Abacuque, mas o fim é assim, assim, assim. E aí Deus explica como é o fim. Abacuque se encontra com a revelação da, pelo menos uma parte, uma fração de resposta do que seria a consumação de todas as coisas. E aí Abacuque é tocado por essa verdade. E aí ele não consegue não declarar outra coisa a não ser: mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a árvore não dê o seu fruto, eu me alegrarei no Senhor. Se eu não me engano, posso estar confundindo, mas ele também diz: assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da glória do Senhor. Um homem que se permitiu ser corrigido encontrou a recompensa, o próprio Deus. Então eu vejo que se a gente se permitir ser corrigido, a gente encontra essa recompensa, que é o próprio Deus mesmo.
E a postura de Abacuque de estar disponível, que ele vira e fala: vou ficar no mundo até que ele me responda.
É uma postura de um homem que entendia como encontrar o Senhor, conhecia. Eu acredito que essas pessoas que talvez resistem ao Senhor, vamos botar assim, mas que eu também tenho questionamentos aí sobre resistir, mas essas pessoas que não conseguem, como Nicodemos, elas não conseguem dissolver essas estruturas religiosas, alcançar o Senhor. Talvez essas pessoas não carregam de fato uma revelação, sabe? Talvez essas pessoas precisam ser encontradas em revelação com o Senhor. E eu acredito que o caminho para essa revelação é justamente o ritmo do registro de Abacuque, é se permitir ser corrigido. Nicodemos encontrou Jesus, como você falou, tipo, no The Chosen até explica maneiro, porque é até um momento emocionante, cara. Eu vi, eu até chorei também, saca? Emociona, porque a forma como exemplificaram lá, e aí Nicodemos pega a mão de Jesus, beija o filho, ele ajoelha diante de Jesus, assim. Só que a forma como o ator estava conversando com Abacuque, com Nicodemos, para mim foi muito legal, porque quando eu li essa passagem e a gente vê que Jesus questiona Nicodemos, ué, sabe, anda tanto tempo diante da lei, estuda tanto tempo, é mestre e ainda não entende o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que é para você entrar na barriga da sua mãe de novo. Eu não tô dizendo que é assim. A gente lê isso e a gente pensa que Jesus tá ali com uma postura de fato de confronto. E de fato ele poderia estar mesmo. Eu não tô dizendo que The Chosen tá certo, né, na sua releitura. Mas me deu um outro prisma. Um prisma exatamente com o que o Felipe falou aqui agora. Agora há pouco. De que Deus, ele não olha com um olhar unicamente de vingança para a sua criação. Jesus estava amando Nicodemos, sabendo que ele não ia conseguir dissolver essas estruturas. Mas mesmo assim, esse amor fazia com que ele desejasse ser surpreendido e ser seguido por Nicodemos.
Segunda-feira eu estava falando sobre isso na sala, sobre como que a gente tem misericórdia, sabe? Porque a gente esquece que, na verdade, o tratamento de Deus com o homem é muito louco, né? Porque quando é criatura é uma coisa. Criatura, tipo assim, igual todo mundo fala, eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todo mundo é criação de Deus. Aí fala, não, todo mundo é filho de Deus. Não. Quem é filho, confessa o Pai. Confessa Jesus e tem o Pai. Mas a gente está lidando com uma geração que o quê? Que acha que é filho e não é filho. É. E aí a gente fala, a gente está falando dos pais evangélicos, né? E a gente está falando da situação, de como isso se propagou e como chegar nesse lugar e tal, tudo mais. E a gente olha meio que com um olhar de intolerância, né? De quase não misericórdia. Uhum. Eu já falei. Eu mordi, né? Que eu não sou de evangelizar. Eu vejo muita lógica nisso. Tipo assim, ficar falando o... Tipo assim, chamando a pessoa à tona a respeito disso. Eu falo do cotidiano da vida cristã, mas eu não vou falar, você precisa aceitar Jesus. Eu não sou muito ficar falando, precisa aceitar Jesus. Não acredito muito nisso. Até porque eu falo que quem precisa... Eu falo, você precisa confessar Jesus. Você precisa ver Jesus. Mas eu duvido que se uma pessoa ver Jesus, ela vai continuar na mesma rota, entendeu? Aí a gente fica nessa ideia de, ah, já falei de Jesus pra ele, ele não quer se converter, ele vai pro inferno, já falei pra ele, a gente fala até com uma pitada de infelicidade.
Então que se lasque.
Menos um pra
pegar. Ah, não quer, então.
Se tu não quer, tem quem queira, não é? Então a gente perdeu essa misericórdia. E a gente fala, pô, que bom que vai vir o juízo. Que bom que vai vir juízo. Finalmente, que bom pra quem, velho? Porque assim, pra gente que acredita estar no Senhor, porque acreditar é uma fé, pode ser que pode ser. Mas a gente pode também estar sendo enganado. A gente pode estar se enganando, que é pior. E eu acho que é esse o ponto. Porque ali em Nicodemos acredita, tá certo. Cara. E Deus, e eu falava isso segunda hora na sala, que Deus nunca chamou o gadareno de endemoniado. Quando eu percebi isso na Bíblia, eu falei, cara, que doideira, né?
A gente tem que deixar Jesus ofender a nossa mente o tempo todo, né? Porque a gente, igual, eu quando entendi que existe essa parte da vingança de Deus como algo que tá no coração dele, isso me ofendeu. E eu comecei a enxergá-lo dessa forma e conformei.
Aí a gente se depara com a vingança só como vingança, mas aí se esquece de que Deus chora antes desse dia chegar, ele chora clamando pela... Tipo, filho, sai daí, sabe? Dá meia volta.
Que anterior à vingança do
Deus. Antes de eu chegar na terra com seta de ferro, eu tô chorando por você, sabe? E a gente esquece disso. E quando você vê, lembra disso, você se ofende.